Sons da Terra.
Olá, seja bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo hoje está minha colega Ananda Porto. Tudo bem, Ananda?
Oi, Paulo, tudo bem? É sempre bom estar aqui com vocês para falar sobre natureza.
E hoje nós também temos um convidado especial, o Gabriel Dias, que é biólogo do Projeto Caimã. Eu já tive o prazer de entrevistar o Gabriel em outras oportunidades para reportagens para o site do Terra da Gente, né? Tudo bem com você, Gabriel? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Paulo. Prazer enorme estar novamente com vocês aqui.
O Gabriel participa do Projeto Caimã e o nome faz referência ao nome científico do protagonista de hoje. Uma espécie que vive na água, ocorre na Mata Atlântica e que, infelizmente, tem sofrido muitas ameaças. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o jacaré de papo amarelo. E para começar, vamos falar sobre essa questão do nome. O que significa caimã, Gabriel?
Então, Paulo, caimã é um nome indígena, né, muito utilizado na América Central. Inclusive lá eles chamam os jacarés como los caimanes, né? Então vem desde desse povo indígena, esses povos originários da América Central. E aí dá o nome ao gênero, né, à subfamília Caimanini, e ao gênero caimã, a qual o jacaré do papo amarelo pertence.
O Brasil, ele é diverso até nas espécies de jacarés, né? A gente fala jacaré, mas aqui a gente tem 6 espécies diferentes no país, né? Como que a gente consegue, Gabriel, diferenciar o jacaré de papo amarelo dos demais, né? Quais são as principais características desse animal?
Então, o jacaré do papo amarelo é o caimã latirostris. E o latirostris vem do latim, né? O caimã, aquele termo indígena, e o latirostris vem do latim, que significa focinho curto. Então ele tem um focinho um pouco mais curto. Então é uma das características que a gente consegue identificar olhando para ele. Fora o papo amarelo, né, que é o nome popular dele, principalmente no período reprodutivo, ele tem um papo bem amarelado. E também pela distribuição geográfica. Eles são, o gênero caimã, eles são bem parecidos. Lógico, quem tem experiência consegue diferenciar, mas a distribuição geográfica também é um fator bastante importante na identificação.
Aproveitando só, Gabriel, muita gente confunde, né? No Brasil tem crocodilo. Qual a diferença do crocodilo dos Estados Unidos com o jacaré?
Então, existe diferença morfológica entre eles e também a diferença da distribuição. No Brasil, a gente não tem crocodilo, somente jacaré. Os crocodilos ocorrem na América do Norte, né? E também na Ásia. Então, no Brasil, somente jacaré. E aí, para a gente conseguir diferenciar um do outro, né, a gente olha também formato da cabeça. O crocodilo, ele tem o focinho mais afilado, assim, né? Ele é mais fino. E o jacaré, ele tem o focinho um pouco mais largo. E outra característica também, a gente vê pela dentição, né? Normalmente, né? Na biologia, tudo tem as exceções. Mas, normalmente, o crocodilo, quando ele fecha a boca, ele deixa a mostra, os dentes, tanto da arcada de baixo como a de cima. E o jacaré, contrário dele, somente a de cima que aparece quando ele está com a boca fechada. Então tem essas diferenças assim que a gente consegue ver pelas características morfológicas, né, pelo jeitão do bicho ali.
Não sabia dessa característica dos dentes, a mostra aí. Bem legal essa dica.
Sim.
Ficar atento da próxima vez que eu ver um filme ou uma foto de crocodilo. Agora, voltando a falar do jacaré do... Pode concluir, Gabriel.
Não, então, é só para falar que é uma característica geral, assim, do grupo crocodilianos, né? Pode ocorrer, né, tem, assim, coisas que não são... Na biologia nada é muito certinho, assim, né? Pode ocorrer dentro da espécie umas variações, né? Dentro da espécie, mas, assim, no geral, essas características a gente consegue distinguir de crocodilo para jacaré. Mas é uma coisa bem generalizada, tem exceções dentro das espécies. Enfim, até mesmo dentro da espécie os bichos são um pouco diferentes, às vezes, né?
Não, perfeito. Voltando a falar sobre o jacaré do papo amarelo, e ele é considerado ameaçado de extinção em todo o planeta ou só em algumas regiões? E quais são os principais motivos para essa espécie estar ameaçada? E é possível reverter isso?
Bom, é o seguinte, se a gente olha a espécie como um todo, ela não está ameaçada de extinção, ela tem uma distribuição muito ampla durante... por toda a América, né? Então a gente não consegue classificar ele como ameaçado de extinção de uma forma global. mas populações em alguns estados, em alguns biomas, elas podem sofrer ameaça, como é o caso do Espírito Santo, onde está a base do projeto Caimã, e do Espírito Santo. A gente falou que ele ocorre na Mata Atlântica, ele ocorre também em outros biomas, mas principalmente na Mata Atlântica. E aí a gente pode fazer uma associação da Mata Atlântica com o desenvolvimento da nossa sociedade de uma forma geral, né? O Brasil, ele é muito mais desenvolvido, muito mais populoso na Mata Atlântica. Então, por isso, esse bicho sofre uma ameaça muito grande de extinção nessas populações locais. Aí essas ameaças são diversas, né? Perda de habitat é o principal dela, como eu já disse, a gente ocupa muito essa faixa litorânea, né? Onde essa população era maior e considerável, porque assim, 70% dos jacarés do papo amarelo no mundo ocorrem no Brasil. E a maioria desses jacarés do Brasil ocorrem na Mata Atlântica. E a Mata Atlântica a gente sabe que sofre demais, né, com desmatamento, sofreu demais com desmatamento. E aí a perda de habitat é um fator bem importante nessas ameaças. Tem também a caça, que é um bicho muito caçado, né? Historicamente, é uma coisa meio que foi cultural, né? Estamos trabalhando para mudar esse contexto. E poluição. Então são coisas dos grandes centros, né? Ameaças dos grandes centros urbanos. Então basicamente é isso. E se dá para reverter? Claro que dá para reverter. O Caimã é prova viva disso. A gente hoje tem vários relatos de onde anteriormente o bicho sofria muito com a caça. E aí, com um projeto de educação ambiental e de atuação do projeto, esse cenário está mudando. Hoje em dia, as pessoas protegem, nos ajudam a proteger. Tem os que caçam ainda, né? Mas tem as pessoas que, quando encontram o jacaré, eles entram em contato com a gente faz esse resgate, reabilitação e a soltura novamente para os ambientes naturais desse animal.
Ô, Anander, eu só queria aproveitar para dizer, né, que nós fizemos uma reportagem com o Gabriel e com o Projeto Caimã para falar, né, Gabriel, dos jacarés que em uma determinada época do ano, principalmente aí na região do Espírito Santo, eles invadem as cidades, né? Invadem no modo de dizer, né? Porque na verdade nós que invadimos a área, o espaço deles, né? Mas eles costumam ir para a cidade, né? É no verão que isso acontece, mas e por quê?
Então, no verão é onde ocorre o aumento do nível das águas, o aumento da temperatura, e aí é a hora de reprodução também. Então, esses bichos eles costumam migrar, né, para procurar parceiros sexuais ou então área de nidificação para colocar seus ovos e ter sua prole. Então, e o aumento da água em si já faz eles ampliarem sua área de ocorrência, né? Porque eles começam a ter uma área maior úmida e aí ocupam outras áreas, né, da floresta. Então, nessa época é muito comum que a gente encontre eles, ainda mais aqui em Vitória, no contexto da Grande Vitória, né, no Espírito Santo, que é muito cheio de lagoa, e quando acontece isso, eles meio que saem para a cidade, né, reocupando um lugar que era deles, né? Porque antes da população chegar aqui, isso aqui tudo era dos jacarés, né? Então, acontece muito isso nessa época por conta do aumento das águas, aumento da temperatura que acelera o metabolismo desses animais e a busca por espaço, parceiro sexual, área de colocar os ninhos, enfim. É por isso que a gente encontra mais eles nessa época.
E o trabalho de vocês é tão interessante que durante essa reportagem a gente mostrou algumas fotos e vídeos de resgates que vocês fazem por aí. Você lembra de algum lugar inusitado que vocês foram lá e o jacaré tava?
Tem alguns casos aí, já são alguns anos trabalhando com esse bicho e trabalhando com resgate, então a gente passa por algumas situações bem inusitadas. Uma que é bem bacana, que foi recentemente, o ano passado, a gente encontrou uns jacarés no meio da rua, num bairro aqui da cidade de Serra, na Grande Vitória, dentro do bueiro. Então a gente teve que abrir bueiro, entrar dentro do bueiro para resgatar esse bicho. Não é muito comum, né? Mas eles utilizam as galerias de bueiro constantemente, isso a gente já conseguiu perceber. E um outro que foi bem bacana é um jacaré que ele estava em uma lagoa bem próximo do mar, e aí essa lagoa estourou, né? Aquela coisa de a lagoa fecha, né? E enche, na época vai enchendo, 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 chega uma hora que ela não consegue mais segurar a areia ali da praia, e ela rompe e a água vai para o mar. Isso é uma coisa natural. Aí um jacaré desavisado estava ali por perto, caiu no mar. A
Nossa.
gente sabe que esses bichos não ocorrem no mar, né? Eles vão pôr só em águas doces, eles toleram uma água salobra do manguezal, mas não ficam no mar. Aí a população do local ali avistou esse jacaré tentando romper, né, a quebra das ondas dele e conseguir sair. Ajudaram esse bicho e colocaram ele dentro de uma piscina, Paulo. Aí ele saiu do mar, estava na lagoa, foi para o mar no mesmo dia, tudo no mesmo dia. Foi para o mar, tomou um banho de mar, depois jogaram ele numa piscina. E acionaram o Caimã e a gente foi lá com a equipe e fez o resgate dentro da piscina. É um exemplo também de como a população hoje tem uma outra visão desses animais e ajudam o projeto a fazer esses resgates.
Tá vendo, Ananda? Até o jacaré gosta de pegar o mar, tomar um banho de mar, uma praia, né? Foi parar na piscina, né?
Isso aí.
E é curioso, né, pensar que vocês fazem um trabalho com jacarés. Então conta um pouquinho pra gente como que é a rotina, quais são as frentes desse trabalho.
Ananda, eu tô há 4 anos no projeto, entrei, ainda estava na faculdade, estagiário, e aí hoje estou como biólogo, então há 4 anos. E a gente tem algumas frentes de trabalho aqui, né? Uma, como é trabalhar com jacaré, é maravilhoso, né? Eu sou suspeito de falar, é um animal que eu adoro, tem os seus riscos, mas tudo com técnica e treinamento a gente consegue fazer um trabalho seguro. E dentro do projeto a gente tem algumas rotinas, né? Tem a rotina de pesquisa e monitoramento das populações, essas populações remanescentes aqui no estado, né? Já que ele está ameaçado de extinção. Aí onde a gente vê a distribuição desses animais, a saúde da população, a gente acompanha a biologia reprodutiva desses bichos e também fazemos trabalho com genética. Fora isso, tem a pesquisa de saúde populacional dos jacarés do Pantanal e os efeitos que a seca do Pantanal nos últimos anos está causando para essa população. A gente tem uma linha de pesquisa lá também. Temos educação ambiental e difusão científica. A gente vai em escolas, associações, eles vão, as escolas e esses grupos também vão até o projeto. E a gente tem uma marca de mais de 1 milhão de pessoas atendidas já durante o nosso programa de educação ambiental. A gente também tem um programa de formação de novos pesquisadores, a gente recebe estagiários, pessoas formadas como trainee e iniciações científicas, tudo para formar novos pesquisadores, ajudar nessa formação, né, de novos pesquisadores. Trabalhamos com resgate, que a gente já falou aqui, né, resgate e reabilitação dos jacarés urbanos, nesse contexto de que eles acabam encontrando a cidade quando vão se deslocar entre um ponto e outro, né? E aí acabam entrando em risco, né? Porque daí podem ser atropelados, podem ser caçados, podem sofrer injúrias da população, né? Isso está mudando esse contexto, mas ainda tem gente que joga pedra no jacaré, joga pau porque é um bicho que é parado. Será que está vivo? Joga uma pedra para ver o bicho se mexer. Então a gente também tem esse resgate e reabilitação desses bichos. E políticas públicas, né, para conservação, porque a gente faz tudo isso, levanta todos esses dados de pesquisa, formação de pessoas, resgata o bicho, mas é importante, sempre importante a gente pressionar o poder público, né, para ter políticas públicas que nos ajudem a conservar a espécie aqui no estado e no Brasil. Então, basicamente, é isso aí, é uma rotina bem frenética, vamos dizer assim, mas é muito gratificante poder trabalhar com esses bichos que estão aqui no mundo muito antes da humanidade pensar em existir, né? Já uns bichos que são pré-históricos, né? Vamos dizer assim.
Muito bem, uma rotina de muito trabalho que o pessoal do Projeto Caimã tem. E agora vamos falar um pouquinho mais dos sons do jacaré, esses sons que a gente está ouvindo, né, durante o podcast. Esses sons foram captados pelo nosso sonoplasta, o Samuel Dias, em um ambiente de cativeiro. É difícil ouvir esse som, o som desse animal na natureza, né, Gabriel? E por qual motivo ele emite esses sons? Dá para dizer que jacaré canta?
Então, é difícil ouvir na natureza porque esses sons normalmente a gente escuta em época de reprodução. Isso é um som que os filhotes fazem para chamar a atenção da mãe, né? Então, você tem que estar na
Eles
lagoa.
fazem dentro do ovo também tem um som, né?
Isso, o som começa dentro do ovo mesmo. Ele começa a emitir esse som dentro do ovo e aí quando um faz esse começa a emitir o som, todos vão fazendo, é um efeito cascata. Aí toda a ninhada começa a fazer esse sonzinho e chama a atenção da mãe, que a mãe é uma mamãe super protetora na natureza. Tem poucos animais que têm essa proteção que o jacaré tem. Ela cuida do bebê jacaré até 1 ano depois que ele nasce. Ela protege o ninho e depois que eles nascem, protege durante 1 ano. Então, esse som é uma comunicação entre a mãe e o filhote. Então, é difícil de você ver no ambiente, né, que exatamente onde está o ninho, onde está a ninhada recém-nascida ali, para você ouvir esse som. E aí, sobre o jacaré cantar, é engraçado isso, né? Porque ele é um som que não tem muita variação, né? Tem esse sonzinho do filhote, e depois tem o som de acasalamento, que daí sim a gente pode chamar do canto do jacaré. Não é um termo muito utilizado, na ciência nada utilizado, né? Mas nas comunidades tradicionais, os ribeirinhos, eles relatam isso. Então, quando a gente está fazendo campo, nas áreas de conservação aí do estado, a gente conversa bastante com o pessoal local ali, os ribeirinhos, né? E aí eles falam desse canto do jacaré, que é na época reprodutiva, que o jacaré macho, aí o macho faz um som, que faz uma vibração no abdômen dele, que gera um som para atrair a fêmea. E aí eles falam que isso é o canto do jacaré. Aí o outro somzinho que a gente estava ouvindo é o som do filhotinho, e aí é usado nesse cuidado parental das mães com os filhotes.
Esse som de conquista, na verdade, ele faz com o abdômen, é isso? Para conquistar a fêmea?
Isso, ele faz uma vibração no abdômen, isso vibra a água, né? Com o ar, né? Ele infla e desinfla o abdômen. E aí isso gera uma vibração na água e faz um barulho muito alto. Inclusive, esse som, ele não é. Ele fala que o jacaré canta, mas é meio assustador. Até pra gente que trabalha com jacaré, já ouvir isso é uma coisa que assusta um pouco, assim, pegar um som muito forte tal, e vibra mesmo. Já tive a oportunidade de estar no Pantanal, embaixo de uma ponte, tá em cima da ponte, o jacaré embaixo, fazer esse som, e é assustador, mas é bonito de ouvir também.
É como se fosse, Ananda, uma trilha sonora de filme de terror, né? Dependendo do lugar onde você está e o momento que você está, se você não conhece que é o jacaré que está fazendo esse barulho, né?
Exatamente.
Existem uns grupos, né, alguns grupos de animais que causam nas pessoas um certo medo, um certo receio ou até aflição, né? Não é difícil encontrar por aí alguém, por exemplo, que tenha medo, sinta isso com os jacarés. O Gabriel, por que que você acha que isso ocorre, né? Por que que gera esse sentimento? E você acha que é possível viver em harmonia com esses animais e até quebrar essas barreiras, assim, desses receios?
Então, meio que eu estava falando agora há pouco, né? Esse som já provoca um certo medo, né? Um som selvagem. Mas a gente tem uma questão cultural também, né? Que contribui bastante com esse medo que a gente tem do jacaré, né? Primeiro que ele também tem uma coisa que ele não é parecido com a gente, né? Assim, não é um mamífero, ele tem a pele diferente, ele é escamoso, ele é gelado, enfim, tem tudo isso. E é a questão cultural que nos filmes, nos desenhos, nas músicas que a gente tem aí, né, culturalmente falando, né, retrata sempre o lado negativo desse animal, que ele é cheio de dente, que ele arranca pedaço, enfim, não é só isso, né? Ele faz isso como uma função ecológica dele, ele é um predador, topo de cadeia, então ele também faz isso. Mas a gente tem um lado bom também, né? O jacaré, ele presta vários serviços ecossistêmicos para a gente, ele é muito importante estar no ambiente para controle de outras populações que a gente classifica como pragas, né? Ele come caramujos, por exemplo, caramujos que nos dão transmite a doença de barriga d'água, então ele controla essa população. Então, onde tem esse bicho, a incidência de doença é menor. Ele é um sentinela ambiental. Se você analisar o jacaré, você consegue determinar como que está a população. Ele faz parte da cadeia como um todo. Quando ele é ovo, ele é predado por outros animais pequenos, pequenos mamíferos, lagartos, enfim. Vai crescendo, aves pegam jacarés pequenos e se alimentam. Então, ele é bem importante em toda a cadeia alimentar. Mas é uma questão cultural, né? A gente sempre está atrelando o jacaré a coisas más, a coisas ruins, enfim. Mas ele tem um lado positivo que é muito maior do que o lado negativo dele, e é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. A gente mostra o lado positivo do animal e o quanto ele é importante, que ele é um guardião da floresta e da água, porque ele utiliza os dois ambientes. Enfim, é um animal maravilhoso que tem muita coisa positiva, mas o apego, né, da parte negativa pela cultura foi sempre maior. A cuca, né? A cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo é um exemplo disso. A gente cresceu falando que a cuca vai te pegar, né? A cuca é um jacaré. Então é isso. Mas ele tem muita coisa bacana que a gente tem que explorar e tirar esse lado negativo do animal. E é muito possível a gente viver em harmonia com esses animais, sim. Eles normalmente eles têm muito mais medo da gente do que eles não vêm para atacar, né? Normalmente o que acontece são acidentes. A pessoa não vê o jacaré e acaba tendo um acidente. Mas vir para cima de um humano para atacar, isso é praticamente impossível. A gente não está na cadeia alimentar do bicho, né? Então, é deixar ele no canto dele e a gente no nosso, que está tudo tranquilo.
É, e ele é muito bom de camuflagem também, né, Gabriel?
Exatamente. E aí, às vezes, é isso que acontece um acidente, né? Que a pessoa não vê. Mas eles avisam também. Ele faz uma vocalização que é diferente dessa que a gente ouviu, mas é como se fosse um bufar, né? Ele solta o ar quando a gente chega perto. Tipo uma cobra também, bem parecido. Então, ele avisa, ó, tipo, eu tô aqui, não chega perto. Os acidentes normalmente acontecem muito com o ninho, que daí ela está super protegendo ali, ou quando a gente não viu o jacaré não viu a gente a ponto dele avisar, ó, tô aqui, não pisa aqui não que eu tô aqui. Então é mais ou menos isso.
Legal, Gabriel. Muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast, nos Sons da Terra. Parabéns por esse projeto que já é consolidado e é muito importante para a espécie. Obrigado, viu, Gabriel?
Imagina, Paulo, a gente que agradece, a gente é super fã do programa. Eu sou paulista, então conheço desde a época da revista, né, Terra da Gente. Então é um prazer imenso estar aqui e um prazer muito grande também falar sobre esses animais que são maravilhosos e ajudam bastante aí o equilíbrio dos ecossistemas. É isso, um abraço, pessoal.
Agora eu fiquei curioso, Gabriel, de que cidade você é aqui de São Paulo?
Eu sou de Ribeirão Preto. Na verdade, eu sou do ABC, né, mas mudei muito novinho para Ribeirão e minha vida toda foi em Ribeirão Preto.
Ah, então conhece bem o Terra da
E
Gente.
há sete e aí há 7 anos que eu estou aqui no Espírito Santo agora.
Legal, valeu, Gabriel, muito obrigado. Queria agradecer também minha colega Ananda Porto. Ananda, prazer mais uma vez estar aqui com você.
Obrigada, Gabriel. Tchau, gente, e até a próxima.
Se você quiser saber mais sobre o projeto, então entre no Instagram do Terra da Gente e você vai conferir mais informações e também fotos sobre o jacaré de papo amarelo. Ah, e antes da gente terminar, como o Gabriel disse que às vezes culturalmente a gente tem aquela imagem do jacaré como um bicho assustador, mas ele tem um lado simpático, né? Então nós vamos terminar o nosso podcast hoje com uma música que faz referência e canta o jacaré de uma forma bem simpática. É do Mundo Bita. Para quem tem criança em casa, sabe que o Mundo Bita faz sucesso com a molecada. E a gente termina então com essa música que chama Feito Jacaré. A música é bonita, o jacaré é cantado de uma forma lúdica. Vamos mudar essa imagem do jacaré, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Sonorização e finalização, Samuel Dias.